Rádio Uninter. Olá, ouvintes da Rádio Web Uninter. Eu sou a professora Vanessa Rolon e está entrando no ar o programa Café com Gestão. A idealização e a produção deste programa é da coordenação dos cursos de Administração e Gestão Estratégica Empresarial nas modalidades presencial, semipresencial e à distância. No programa Café com Gestão de hoje, será tratado sobre o tema Marketing Digital com a professora Maria Carolina Aves, especialista na área. Tudo bem, Maria?
Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês ao vivo, né? Estamos aqui ao vivo na Rádio Web da Uninter. Também no Instagram da professora Vanessa. É. E também no meu, Maria Aves.
É Instagram.
Instagram.
Maria, fala um pouquinho sobre a sua formação, um pouquinho do seu currículo antes de a gente iniciar a entrevista, pode ser?
Então tá, sou professora aqui na Uninter, né, de graduação e pós-graduação. Eu sou especialista em marketing digital, já trabalho com isso há um tempo. Desde a minha adolescência, na verdade, eu já pesquiso sobre marketing digital.
Não muito tempo, né?
Já pesquiso sobre marketing digital. E aí eu trabalho aqui na Uninter como professora em vários cursos, inclusive no curso de administração, né? Já trabalhei em agências de publicidade, trabalhei na agência de publicidade mais antiga do Paraná. Então, adquiri uma experiência na área do marketing digital. Uhum. Eu sou autora de três obras também que estão em produção, na área de SEO, social media, né, mídias
sociais.
Você
vai falar o que é SEO, né?
Eu falo. E análise de resultados nas mídias sociais e nos sites e tudo mais, sou análise de métricas.
Ótimo, maravilha, Maria. Então vamos lá, vamos iniciar aí com algumas perguntas que eu acredito, né, que os nossos ouvintes, nossos alunos em geral estão curiosos para entender um pouquinho mais sobre marketing digital. Maria, o que levou você a se especializar em marketing digital?
Eu sempre gostei muito do universo da internet.
Uhum.
Apesar de eu ser bem nova, quando eu era adolescente, eu tinha um canal de YouTube com mais dois amigos.
Uhum.
E aí eu comecei a querer entender como que eu fazia pra mais gente ver os nossos vídeos, sabe?
Uhum.
Então eu não me contentava com aquelas visualizações, eu queria mais.
Uhum.
E aí eu comecei a estudar mesmo sobre os algoritmos nas redes sociais, sobre otimização dentro do YouTube, sobre divulgação na internet, mesmo não tendo muito acesso a informação ainda,
uhum,
né?
Uhum.
Eu tinha 12 anos quando a gente criou o canal de YouTube.
12 anos?
E aí eu decidi que eu queria fazer isso da minha vida.
Uhum.
Eu decidi que eu queria estudar marketing, eu queria me especializar em marketing digital.
Uhum.
Mas eu morava numa cidade do interior, não tinha cursos, não tinha nada. Então eu fiz a faculdade
aqui
de marketing.
Aqui no Paraná mesmo?
Em Umuarama.
Olha, legal.
Fiz a faculdade de marketing, me apaixonei pelo marketing.
Uhum.
E vim pra Curitiba estudar marketing digital.
Puxa, que legal, hein, Maria? Que história, né? Então começou bem cedinho, hein, gente? Olha.
Comecei
criança cedo.
Pois é, mas é legal pra saber que, assim, ó, nenhuma ideia. Sempre falo isso pros alunos, né?
Uhum.
Nenhuma ideia é idiota. Se você amadurecer a sua ideia, no final ela dá certo.
Uhum.
Claro que o meu canal de YouTube não deu certo.
Uhum.
Quer dizer, deu certo por um tempo, a gente fez bastante sucesso na cidade.
Deu certo, né? Você tá aqui,
foi,
né?
Super legal. Mas assim, eu amadureci essa ideia e todos os estudos que eu fiz muito trabalho voluntário pra conseguir aprender também as coisas.
Uhum.
Tudo valeu a pena, assim.
Claro.
Hoje eu consigo ensinar muitas coisas que eu aprendi lá atrás, sabe?
Aham, uhum, com certeza. Por isso que eu falo, deu certo, né?
Sim, por isso que é bem importante.
De uma
importante,
outra
assim,
maneira, por um outro caminho, ele deu certo, né, Maria?
Por isso que é bem importante, assim, os pais incentivarem os filhos que gostam de criar conteúdo, que passam um tempo na internet, são criativos e tudo mais, pra levarem isso aí pra frente.
Esses são os digital influencers?
O que é um digital influencer? São pessoas que te influenciam sobre você comprar alguma coisa ou sobre ter um estilo de vida.
Uhum.
O digital influencer, ele vem do marketing de influência, que nada mais é do que eu influenciar você ou você me influenciar assim por diante, só que num âmbito digital.
Uhum.
Então, se eu postei lá no meu Instagram, eu tenho poucos seguidores, tenho 1.000 seguidores, mas eu postei lá no meu Instagram que eu corto o cabelo num lugar e você foi lá pela minha indicação, eu posso ser considerado uma influencer.
Uma influência.
porque eu te influenciei. Mas de maneira geral, os influenciadores são considerados pessoas que já têm bastante seguidores e que têm uma opinião formada sobre algo, sabe?
Entendi.
E tá muito em alta os micro-influenciadores, as pessoas que têm aí no máximo 10 mil seguidores e que são de um nicho específico de mercado. Então, eu tenho influenciadores da área financeira, por exemplo. E aí, se eu precisar contratar algo da área financeira, eu vou confiar naquilo que aquela pessoa tá falando. Então, existem os micro-influenciadores focados em nichos.
Legal.
Que é o que tá muito em alta.
Que bom. Ótimo, né?
As pessoas...
várias possibilidades.
Não, e profissões
gente,
que surgem, né? Porque as pessoas deixaram um pouco de acreditar no que falam as grandes celebridades, sabe? Então, as pessoas começam a duvidar um pouco que aquela grande celebridade realmente usa aquele produto, né? Então, um micro-influenciador tem esse ponto positivo.
É isso que a gente fala da horizontalidade do marketing?
Sim.
Deixa de ser vertical e ele
exatamente,
passa a ser algum, né?
Exatamente. Você começa a conversar de igual para igual, sabe?
Compartilhar.
Até porque...
ideias, experiências,
isso,
né?
Isso. A gente vive, né, na era da informação e a web é colaborativa. Então, o que eu vivencio, eu posso publicar lá de conteúdo e aí vem outra pessoa e dá a opinião dela. Então, essa comunicação mais focada no pessoal é tendência.
Que legal, né, Maria?
E é isso que as marcas precisam pensar.
É. Então, falando em marca aí, Maria, explica pra gente o que é marketing digital?
Na verdade, o marketing digital é primeiro marketing, né? Então, é todo o universo do marketing, que não é só uma publicação nas redes sociais, voltado para um âmbito digital. Então, o que é o marketing? É o estudo do cenário todo da empresa, da marca, estudo de concorrência, análise interna e externa. Então, toda aquela coisa que a gente aprende de marketing ela é fundamental para o marketing digital. Só que o marketing digital, ele muitas vezes é confundido com apenas redes sociais, por exemplo.
É, isso é uma pergunta que eu ia fazer para você.
Muita gente fala, eu faço marketing digital, olha aqui as redes sociais da minha empresa.
Facebook e Instagram, marketing digital,
assim,
né?
As redes sociais são, assim, 10% de uma etapa de planejamento de marketing digital, sabe?
Uhum.
Tem várias outras coisas que você precisa trabalhar, não só redes sociais.
Ah, é? Não só as redes sociais?
Tem várias outras coisas.
Planejamento.
Primeiro tem que fazer um planejamento. E aí, na verdade, a parte de escolher as mídias é lá no final.
E vai estar relacionado ao público-alvo?
Muito. E olha só, eu gosto muito de relacionar o digital com o offline. Porque a gente está mais acostumado com o offline do que com o digital. Então, digamos que assim... será que uma empresa... né, um supermercado, por exemplo, vai escolher fazer uma inserção na TV, na rádio, no outdoor, numa revista, em todas as mídias offline que existem? Não. Então, assim é com o marketing digital também. Você tem várias opções. Redes sociais são uma das opções, mas temos várias outras coisas.
Entendi.
E ainda dentro de redes sociais, temos várias redes sociais, né? Então, você precisa conhecer o seu público, né? Pra conseguir saber onde está esse público, quais são os hábitos digitais dessas pessoas, pra você conseguir ter uma estratégia mais assertiva.
Eu achei que interessante, né, Maria?
Por exemplo, se o seu público não está no Instagram, mas todo mundo está no Instagram, eu preciso estar. Não necessariamente. Se o seu público não está lá, você não precisa estar lá.
Ou seja, desenvolver estratégias para você atingir aquele resultado.
Isso.
Senão você fica tirando para tudo quanto é lado.
Exatamente.
Está em tudo quanto é rede social e não está atingindo o seu público.
E a característica do marketing digital é a ultra-segmentação. Então, é você justamente não falar com todo mundo, mas você falar com o seu público, sabe? Porque você não consegue falar com a massa. Nós não temos uma coisa que todo mundo use, né? Todo mundo tem uma característica. Então, a primeira etapa do planejamento de marketing digital é você conhecer o seu público.
Eu sei até... já vou adiantar aqui, mas eu sei que você fala muito em persona, né?
Sim.
É isso. É isso. Definir a persona daquela marca, daquela empresa e você conversar com ela.
Exatamente. E assim, pra você começar a entender sobre personas, a gente precisa entender que uma mesma empresa, uma mesma marca, tem várias personas. E cada um tem um hábito digital diferente um do outro. Porque olha só, digamos que... eu tenho como público-alvo. Público-alvo é mais abrangente, persona é mais específico, né? Um personagem ideal ali que representa o seu cliente.
Por exemplo, o teu público-alvo lá, jovens de 18 a 25 anos.
Exatamente. Ó, jovens de 18 a 25 anos que fazem exercício físico. Isso é um público-alvo. É um exemplo de público-alvo. Muito abrangente. Na internet eu não consigo fazer nada com isso. Por quê? De 18 a 25 anos, o intervalo é muito grande. Então, o hábito digital de uma pessoa de 18 é completamente diferente do hábito digital de uma pessoa de 25, sabe? Então, as comunicações são diferentes, o tom de voz é diferente, tudo é diferente. Além disso, eu tenho lá, por exemplo, pessoas que fazem exercício físico. Beleza, dentro de exercício físico, eu tenho pessoas que fazem musculação, pessoas que fazem balé, pessoas que fazem crossfit, pessoas que fazem só uma caminhada, pessoas que andam de bike. Então, assim, temos muitos perfis. Então, na definição de persona, você define exatamente o que a pessoa faz. Então, meu público são homens de 26 anos, por exemplo, que fazem musculação. E aí você define mais focado.
E aí você dá um nome até pra ele, né?
Pode
Guilherme,
até dar um nome. Isso.
Guilherme Fitness, Guilherme musculoso.
Guilherme Maromba.
Maromba.
Você pode até definir um nome, né? Pra, pra representar melhor tua persona. Mas é legal você saber que uma mesma marca tem várias personas e que o que principalmente diferencia o público-alvo da persona, primeiro, né? A ultrassegmentação. E segundo, são os hábitos digitais. Então, já não basta você saber dados demográficos, como onde a pessoa mora, quantos anos ela tem. Quer dizer, quantos anos não, qual é a faixa etária.
Não, né?
Não é suficiente. Você precisa saber se essa pessoa costuma acessar sites, se essa pessoa costuma acessar redes sociais.
E como você sabe?
Pesquisando. Aí que tá. Aí que é uma etapa que muita gente pula. Geralmente é assim, ah, eu decidi que eu quero começar a trabalhar com o Instagram. A primeira coisa que eu faço é ir lá criar uma conta no Instagram e começar a gerar conteúdo. Mas essa não é a primeira etapa. A primeira etapa, você precisa conhecer seu público. Então, pouco a pouco, você precisa ir pesquisando sobre o seu público. Vou dar um exemplo bem simples de pesquisa. Eu uso meu Instagram pra negócios, porque eu uso meu Instagram pessoal pra divulgar cursos, palestras, aquela coisa toda. Aos poucos, eu vou lá e coloco no Stories, abro uma enquete assim, ah, o que você prefere, Facebook ou Instagram? E aí a pessoa vai me falando. E assim, eu vou conseguindo fazer uma definição.
Você conversa com ele ali.
Exatamente. Entendi. E assim, você vai conseguindo desenhar a sua persona ideal, sabe?
Entendi.
Então, eu, enquanto marca, tudo bem, né? Eu sou professora, mas todos nós somos donos da nossa própria marca, né? Então, eu tenho várias personas dentro das minhas redes sociais, por exemplo. E aí, o que eu preciso fazer? Gerar conteúdo pra todas elas. Então, se eu tenho uma padaria, por exemplo, eu tenho as pessoas que consomem doce sem açúcar. Eu tenho as pessoas que vão lá na padaria todo dia só pra comprar o pão de todo dia. Tem pessoas que vão na padaria de final de semana. Então, eu tenho vários públicos. E aí, eu preciso gerar conteúdo nas redes sociais pra todos esses públicos.
Olha, que interessante, hein, Maria?
É.
E muito interessante.
Na prática, funciona muito bem. Por exemplo, eu tenho um público de quem já é aluno, de quem ainda não é aluno, mas assim, eu quero que se torne. Então, eu vou trabalhando isso nas pessoas. Eu tenho microempreendedores que querem dicas mais práticas. Eu tenho alunos que já se formaram em outros cursos, então eles já têm um conhecimento mais avançado. E eu tenho alunos que acabaram de entrar na graduação, por exemplo. Eu tenho cinco tipos de públicos. E o que eu preciso fazer?
Com cada um é uma conversa,
com cada um é uma
pelo
conversa.
Nível de conhecimento,
então, um
né?
dia eu posto um conteúdo mais avançado, no outro dia eu posto um conteúdo mais básico, no outro uma dica para microempreendedores, no outro uma foto pessoal, porque o meu Instagram ainda é pessoal, então ainda tem as pessoas que seguem pessoalmente. Então, eu preciso ter um planejamento de postagens para garantir que eu vou conversar com todas as minhas personas.
Então, e olha só, uma das perguntas aqui é justamente isso, né? Qual o passo a passo para uma pequena empresa implantar o marketing digital? Mas acho que você acabou de falar, né?
É, assim, a primeira etapa realmente é conhecer a sua persona, conhecer o seu público, porque senão você vai fazendo um monte de coisa, não vai tendo resultado. E aí você vai ter que esquecer tudo e voltar lá na primeira etapa. Então, para você dar a largada, já começa conhecendo o seu público. E outra coisa importante, assim, já que sempre falamos de mídias sociais, que é o que todo mundo gosta, você precisa conhecer as características de cada rede social. Porque, por exemplo, eu não posso aproveitar o vídeo que eu vou postar no YouTube para postar no IGTV, por exemplo, que é a TV do Instagram. Porque as características são diferentes.
Por exemplo,
no YouTube, ele pede um vídeo um pouco mais produzido. Por característica mesmo, os usuários passam mais tempo assistindo. Já o Instagram, as pessoas...
É mais longo também,
mais
né?
longo. Já no Instagram, é melhor você fazer vários vídeos curtinhos ao longo do dia. Porque a pessoa tem o costume de desbloquear o celular, ver o Instagram rapidinho e fechar. Então, ninguém passa meia hora no Instagram, né, direto.
E é uma tendência de as pessoas estarem mais no Instagram que no Facebook atualmente?
Atualmente, sim.
É, né?
Fica essa polêmica. Ah, Facebook tá acabando, Facebook tá acabando. Primeiro, o Facebook é um grupo, né? Então, o Facebook administra Facebook, Instagram e WhatsApp. É, então, dificilmente vai acabar, até porque o Facebook se reinventa a cada minuto.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Mas, atualmente, o Instagram está em alta. Mas a gente não pode ficar refém disso. Por isso que, para quem tem empresa, eu sempre recomendo que tenha um site. Mesmo que você trabalhe forte ali nas redes sociais, tem que ter um site. Porque, digamos que amanhã o Instagram acabe e você só vende pelo Instagram. E aí? O que
e
você
aí?
Vai fazer?
Exatamente.
Né? Então, a gente não pode ficar refém de uma tecnologia, de uma rede social, né?
Ó, uma excelente dica, hein, que a Maria tá dando aqui, gente.
É, esses dias o Instagram saiu fora do ar e aí um pessoal ficou desesperado, não sabia o que fazer.
Eu lembro, é verdade.
Porque começaram a ficar, a perder lucro e tudo mais. Então você não pode ficar refém de uma rede social.
É, exatamente. Maravilha, Maria. Agora vamos ao break e ver qual o recado da Uninter de hoje. Vamos dar uma olhadinha.
Métodos Quantitativos em Ciência Política, de Dalson Brito Figueiredo Filho. Você também não tem muita afinidade com estudos que envolvam recursos matemáticos, como a estatística? Não se sente muita vontade com cálculos e acha análises quantitativas muito complicadas? Não se preocupe! Este livro foi criado justamente para ajudar estudantes de ciência política que, como você, precisam dominar métodos e técnicas estatísticas para poder compreender como realizar pesquisas empíricas nessa área. E tudo de uma maneira simples e intuitiva. Embora essas páginas guardem conteúdos complexos, vamos estudá-los progressivamente, ensinando passo a passo tanto a teoria quanto a prática. Ficou interessado? Entre no site livrariasintersaberes.com.br.
Beleza, ouvintes da Rádio Web Uninter, estamos de volta. Esse é o programa Café com Gestão. A idealização e produção desse programa é da coordenação do curso de administração nas modalidades presencial, semipresencial e à distância. Estamos aqui com a professora Maria Aves, especialista em marketing digital. Maria, vamos dar continuidade?
Vamos lá.
Eu estou aprendendo muito com nossos alunos, viu?
Bom.
Somente empresas desenvolvem estratégias de marketing digital ou pessoas também desenvolvem estratégias de marketing digital?
Pessoas também. Inclusive, num cenário atual, temos mais pessoas do que empresas, né?
Uhum.
É, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque muita gente pensa que sabe marketing digital.
Uhum.
Mas como tudo é muito novo, meio que qualquer coisa que você faz dá resultado, sabe?
Uhum.
Sabe aquela coisa, assim, que se você não é visto, não é lembrado?
Uhum.
Então, se você tem um salão de beleza, por exemplo, você contrata um freelancer, que é como são conhecidas essas pessoas. Só que essa pessoa não tem um conhecimento técnico necessário pra te dar resultado.
Uhum.
Mas ela faz qualquer coisa. E aí já começa a te dar um resultado, você se contenta com aquilo.
Uhum.
Mas se fosse alguém especialista naquilo, você teria, tipo, 10 mil vezes mais resultado,
entendi,
sabe? Então, o maior problema do marketing digital hoje é o amadorismo.
Uhum.
São pessoas que não estudam sobre, não entendem sobre, mas se arriscam a fazer aquilo, sem estudar.
Uhum.
Então, isso é um problema grave no mercado, porque o que acontece? Começa a rebaixar a profissão. Aí tem muita gente que cobra um valor mínimo, absurdo, pra fazer um trabalho. E aí, quando você chega com um trabalho mais sério, o gestor não aceita pagar. Porque tem gente fazendo mais barato, sabe? Então, pra quem é aí empreendedor e tudo mais, eu indico que confie mais em empresas que têm a menor chance de te dar um problema, mas conheça você também sobre marketing digital, principalmente para quem é microempreendedor.
Excelente dica, hein, Maria?
Conheça
sempre,
você também.
Né?
Porque mesmo que não vai ser você que vai colocar a mão na massa, mas entenda sobre, para você saber monitorar o trabalho e analisar seus resultados, sabe?
É, exatamente.
Eu sempre falo isso pros alunos, principalmente de...
Isso é dica de professor.
É, principalmente os de administração, sabe? Mesmo que, de repente, não goste de criar conteúdo, não goste de escrever, sabe? Saiba fazer, porque você, como gestor de uma empresa...
Como você vai cobrar, como você vai ser crítico, né? Em relação àquilo, né?
Então, você precisa entender sobre todo o cenário ali da tua empresa, né?
E para as pessoas, então, qual seria o passo a passo para desenvolver esse marketing digital?
Olha, depende muito.
A pessoa interessada aqui também, né?
Depende muito. Por exemplo, temos empresas que focam em marketing digital só em site. site, e-mail marketing, por exemplo.
Uhum.
Então, esse tipo de estratégia tem um passo a passo. E para quem quer trabalhar só com redes sociais, tem outro passo a passo e assim por diante.
Uhum.
Então, a primeira etapa mesmo é você conhecer sobre marketing.
Uhum.
Então, é você fazer aquela coisa clichê. Conhecer os concorrentes, conhecer o cenário que está inserido a sua empresa. Saber o histórico,
análise
da comunicação. Exatamente, análise SWOT.
Todas as ferramentas
do marketing,
os
fundamentos do marketing e da gestão, você precisa conhecer.
Uhum.
Depois, vai definir sua persona.
Uhum.
Vai descobrir quem é o seu público. E aí, depois, você vai definir as mídias. Ah, então eu vou pro site, eu vou pras redes sociais, o que eu vou fazer?
Uhum.
Então, o passo a passo, na verdade, ele é muito dinâmico.
Uhum.
Ele pode mudar de estratégia pra outra.
É, você até deu uma dica ali no início, né? Como você faz e cria várias personas, né? Mas pra você é tudo muito fácil, atualmente, né? Você estudou muito pra chegar aqui,
mas
né?
Mas olha só, focando em redes sociais, que é o que a maioria das pessoas utiliza,
uhum.
Se fosse pra eu deixar um passo a passo assim, de maneira muito simples, conheça sua persona e tenha um planejamento de conteúdo.
Tá.
Porque a gente tem muito daquela coisa assim, ai, deixa eu ver, hoje eu vou postar tal coisa, eu vou lá e posto.
Uhum.
Amanhã eu penso, putz, eu tenho que postar alguma coisa, o que será que eu vou postar?
Você posta outra coisa que não tem nenhuma ligação.
Não tem nada a ver, não tem nenhuma estratégia. Você
Entendi.
Vai jogando conteúdo como se a tua rede social fosse um depósito de informação.
Mas aí você teria que ter, assim, um assunto, um tema e eu não sei se diariamente, dependendo do teu planejamento lá, tantas vezes por semana, eu não sei, existe isso? Qualquer quantidade, que depois, de repente, vai falar, nossa, ela veio de novo passando lá, olha ela de novo passando, né? Como que é trabalhado isso?
A resposta é que ninguém gosta de ouvir, depende. Porque assim, ó, digamos,
se for interessante, pode.
Digamos que você queira gerar conteúdo todos os dias nas suas redes sociais, mas será que a sua audiência está sendo impactada todos os dias? Será que o conteúdo está sendo relevante todos os dias? Porque assim, se for pra gerar...
E como você sabe disso?
Analisando os resultados. Um dos pontos mais fortes do marketing digital é porque todas as informações são mensuráveis.
Uhum.
Então, você postou alguma coisa no seu Facebook, você consegue ver quantas pessoas foram atingidas, quantas engajaram com o seu conteúdo. Então, esse tipo de métrica é importante você estar atento para saber o que o seu público gostou.
Ou seja, você tem que entender de métricas de marketing também.
Tem que entender
também,
de métricas de marketing.
Porque senão você não sabe se está atingindo o resultado. Errado, não e tá.
Isso. Então, de repente, assim, você quer estar presente na web. E aí você começou a gerar conteúdo todos os dias. Só que nem todos os dias o seu público engaja com você.
Uhum.
Então, você não precisa postar todo dia.
Claro.
Aí você começa a postar nos dias que você tem picos de audiência, sabe?
E nos horários também?
Nos horários também. Tem melhor dia da semana, tem melhor dia do mês. Tem melhor semana do mês, tem melhor hora do dia. Então, todas essas métricas são muito dinâmicas.
Uhum.
Por isso que eu, particularmente, não gosto muito daquelas empresas e aqueles profissionais que fazem um pacote de social media engessado.
Uhum.
Ah, então me contrata, eu te cobro R$800 por mês e aí eu faço 2 posts por semana pra você. Tá, mas será que todo mês eu vou precisar de 2 posts por semana? Será que em determinado momento o meu público não vai começar a engajar mais e vou precisar de 1 post por dia?
Então depende alguém, muito, né, engajado com a empresa também, entendendo a empresa, entendendo o público da empresa, as personas, para desenvolver esse planejamento.
Isso, então isso é muito dinâmico, sabe? É mais dinâmico do que parece, precisa de um acompanhamento diário, precisa de traçar
precisa
estratégias.
Precisa de um profissional de marketing digital nessas grandes empresas para que ela tenha esse resultado,
precisa.
Né?
Pior que precisa.
Que ótimo.
Assim, não tem pra onde correr, a gente consegue fazer coisas quebra galho, mas não tem aquele resultado que poderia ter, sabe?
Uhum. Então, é um investimento que com certeza você tem resultado, né?
Com certeza. Geralmente o marketing digital traz um bom retorno sobre investimento.
É.
Geralmente sim, porque é uma mídia barata também. Você pode trabalhar o orgânico, que é você não pagar nada, né? Só trabalhar conteúdos ali. Tem algumas estratégias até pro seu conteúdo alcançar mais gente, então é algo legal também.
É.
Mas também tem os anúncios, e essas são uma mídia muito barata.
Uhum.
Então, com qualquer... O valor mínimo pra você trabalhar no Facebook, por exemplo, é R$16.
Imagina.
É o valor mínimo. Então, você pode investir quanto você quiser. Então, por ser uma mídia barata, também é um ponto positivo, sabe?
Uhum.
E aí, ter um planejamento de conteúdo vai garantir não só que você converse com todas as suas personas, mas que também você aborde conteúdos que são relevantes sobre o seu nicho, né? E também garante uma maior frequência de conteúdo. Então, não tem aquela coisa de, hoje eu tô sem internet, hoje eu não vou postar. Ah, hoje eu não tô bem pra tirar foto. Hoje eu não vou postar uma foto.
Uhum.
Ah, hoje eu tô sem criatividade. O que será que eu vou postar? Então você fica nessa incerteza sempre. Uhum. E tem muitas empresas que fazem isso.
É, Maria?
Tem muitas empresas que não têm uma consistência de conteúdo, sabe?
Uhum.
Então você trabalhar um planejamento de conteúdo. Até ontem eu postei no meu Instagram uma dica de uma ferramenta gratuita do próprio Facebook pra você agendar suas postagens. Então eu tenho postagens agendadas pra dezembro, por exemplo. Eu posso gerar a quantidade de conteúdo que eu quiser e ir agendando. E ela vai soltando aos poucos, sabe?
Ah, entendi.
Então tem ferramentas gratuitas pra isso.
Você já vai gerando e ela vai soltando aos poucos conforme você planejou?
Exatamente.
Que maravilha.
Então, eu vou ter um evento dia 15 de novembro. Eu vou lá e já agendo essa programação, já programo esse post. No dia 15, ele vai ao ar. Então, você não precisa se preocupar com a sua frequência de conteúdo, sabe?
Como a gente não conhece, né? As ferramentas, né?
Olha,
conhecemos.
O que a gente conhece é a ponta do iceberg, que é a publicação. Que é você tirar uma foto e postar no teu Instagram. Mas, assim, o que tem pra baixo, planejamento, storytelling. Sabe que storytelling, pra quem não sabe, é você contar uma história. O usuário que está lendo aquilo, ele fica tão instigado com, com aquela sensação de angústia de glória no final, querendo saber o final da história, que sete áreas do nosso cérebro se ativam quando a gente escuta uma história.
Olha!
Por isso que storytelling pode e deve ser usado nas redes sociais. É uma ótima estratégia de conteúdo. Claro, você não vai postar só storytelling. Por isso que um planejamento de conteúdo te ajuda também, pra você ter uma maior organização com isso.
Depois outros e outros tipos, né?
É, você pode postar um dia uma dica, um dia um storytelling, um dia o teu produto, um dia um institucional falando sobre horário de atendimento, por exemplo. Outro dia um conteúdo relevante sobre o seu nicho, uma matéria sobre algo que vai influenciar. Então você trabalhar vários tipos de conteúdo também é uma boa estratégia.
Puxa, que legal. Isso que você está falando tem a ver com inbound marketing?
Super.
Explica um pouquinho.
que é o inbound marketing? É famoso esse inbound.
É
você gerar conteúdo. Na verdade, assim, o inbound, ele prega que você, que o usuário, antes dele comprar de você, ele passa por uma trajetória. No
uma
marketing,
trajetória de compra.
Isso, uma trajetória, uma jornada de compra. No marketing é chamado de AIDA. Atração, interesse, desejo e ação.
Isso.
O inbound nada mais é do que isso. É você gerar conteúdo de acordo com um funil de compra.
Primeiro, então, começa com atenção.
Primeiro, você gera conteúdo que vai fazer com que o usuário se sinta atraído pelo seu produto, pela sua empresa, né? E aí, ele não vai comprar logo de cara, porque ninguém compra aquilo que não conhece.
Exato.
E você vai gerando conteúdos que são relevantes pra essa pessoa começar a se envolver.
E aí vem o interesse.
E ela começa a se envolver com a sua empresa. Já começa a perguntar que horas é o funcionamento, já começa a marcar você nos posts, já começa...
Eu faço isso com as
não
empresas.
É? É natural isso. É super natural. No final, a pessoa compra de você. Só que daí tá o erro de muito gestor também. Muita gente acha que o inbound, o funil acaba quando a pessoa compra. Ou quando você consegue fidelizar essa pessoa, né? Que é muito clichê no marketing. Ah, nem quero que você compre, quero fidelizar você. Beleza, mas será que essa é a última etapa? Não. Sabe por quê? Sabe aquela briga assim, ah, eu tenho iPhone, eu acho maravilhoso o iPhone, daí você tem Samsung, você é advogada da marca, você fala, não, você vai comprar o celular, você tem que comprar Samsung. Samsung é maravilhoso. Então você se tornar advogado, defensor da marca é a última etapa do funil de compra na internet.
Entendi.
Porque você tornar, trazer e instigar lealdade no seu consumidor é algo muito raro e é algo focado em branding mesmo, de você construir um posicionamento de marca tão forte que a pessoa vai te defender. Então, assim, nossa, eu tenho uma professora de administração muito boa. Meu Deus, ela me ensinou muita coisa. Ah, mas a sua é maravilhosa, você não conhece a minha é sensacional. Então começa sempre essa coisa, sabe? E isso você garante com conteúdo. Por quê? Você gerando conteúdo, você mostra que você é autoridade no assunto.
E quando você falou do AIDA, na verdade era um modelo do marketing tradicional, não do marketing digital.
Sim.
E que era muito mais verticalizado, não é?
Super. Então assim, mas a gente consegue adaptar o AIDA, atração, interesse, desejo e ação, pro funil também de compras do inbound. Porque a única coisa que diferencia é que no momento do marketing digital, como a web é colaborativa, todo mundo gera conteúdo ao mesmo tempo, né? Mas dentro das suas redes sociais, você precisa pensar que você vai estar atingindo vários públicos ao mesmo tempo, e você vai atingir a pessoa que não te conhece. E se você postar um conteúdo de compra lá, ela não vai se interessar. Então, por exemplo, eu acabei de postar um conteúdo lá que eu vou, por exemplo, fazer uma palestra. Ah, eu vou fazer uma palestra e custa R$100. Mas essa pessoa ainda não me conhece. Então ela não vai comprar. Ela não vai na minha palestra. Ela não tem interesse nenhum por mim. O que eu preciso começar a fazer? Gerar um conteúdo relevante pra essa pessoa se interessar por mim.
Opa, quero
a
aprender
se relacionar.
Um pouquinho sobre isso.
Aí na hora que eu posto conteúdo
digital.
De venda, essa pessoa fala, nossa, não posso perder essa oportunidade.
Exato.
Então é essa jornada que falta. Porque na verdade no marketing digital, principalmente nas redes sociais, a gente vê muito empresas que postam só conteúdo de venda. Então você acessa um Instagram, é só o produto com o preço, sabe? Isso é desagradável pro usuário.
É verdade.
Ele precisa naturalmente passar pela jornada de compra.
Mas tem algumas que fazem certinho, né?
Algumas.
Eu sigo algumas ali, daí eu falo, olha que interessante, não sabia sobre isso. Daí eu vou aprendendo. E eu me interesso cada vez mais.
Pois
é.
É natural pro usuário passar também por essas etapas do inbound. Por isso que é muito utilizado, né?
Pois é, Maria. E olha só, eu acredito que o nosso tempo já está expirando aqui, né, Maria? Nós estamos num papo aqui super legal. Mas
pois
o pessoal lá que tem que falar, você está ok? Se a gente pode continuar aqui, a gente continua.
O pessoal aqui no Instagram está mandando pergunta,
pode
ler aqui?
Pode, por favor, claro.
Então, a Lu perguntou, boa noite, teacher. Como gerar conteúdo em um ramo de negócios onde o mix de produto é imenso? Lu, só com planejamento de conteúdo, né, professora? Porque assim, ó, mesma coisa do marketing tradicional. Como que você vai divulgar e trabalhar com vários posicionamentos de produtos que, tipo, catálogo é gigante?
Exato.
Então, você tendo um planejamento de conteúdo, você garante que um dia você fala sobre um produto, no outro dia fale sobre o outro, no outro dia sobre o outro, pra não ficar cansativo pro usuário. Então, você vai ter que passar pelos processos de planejamento e por planejamento de conteúdo igualzinho.
Eu não sei do que ela tá falando, né, o negócio. Mas, de repente, é um portfólio de produtos para vários nichos de mercado também.
Exatamente.
Você vai falar com personas diferentes, né?
Sim, tem que entender que tem
agora
várias personas.
Agora é só personas, tá vendo?
Aí tem outra pergunta do Thiago aqui. Como fazer uma boa interação entre feed e stories? Sabe?
Verdade. Que interessante.
E assim, tem muita gente, muita empresa que gera o mesmo conteúdo e usa no feed e no stories, no mesmo formato.
E não tem problema nenhum? Ser repetitiva, ser, eu já vi isso no stories, agora tá aqui no feed?
Na verdade, assim, a gente precisa entender que o comportamento do usuário é diferente no feed e no stories, sabe? Então não tem problema você repetir o conteúdo, só que ele precisa ser adaptado.
Como assim o comportamento é diferente?
Por exemplo, tem gente que não vê o feed. Tem gente que abre o Instagram pra assistir stories. Eu sou esse tipo de usuária. Eu pouco vejo
ansiosa.
Eu abro o celular umas 200 vezes por dia, clico nos primeiros stories que estão ali, assisto alguns e saio. E vou fazer outra coisa, e daqui 5 segundos eu abro de novo e vejo mais um pouco, sabe? Então eu não tenho o costume de ver o feed. Eu vejo muito pouco. Então o que que acontece? Se alguma marca que eu gosto postou uma foto no feed que possivelmente eu vá gostar, ele compartilhou aquilo no stories, eu corro pro feed pra ver. Então, isso é legal, fazer essa integração entre feed e stories. Na verdade, todas as mídias integradas são legais. Por exemplo, você fez um post lá falando sobre como fazer uma análise SWOT assertiva, rápida, fácil, tá? Você fez um post sobre isso, com texto e tudo. Só que aquele usuário que foi impactado, ele ainda tá lá na primeira etapa da jornada de compra com você, ele não sabe nada sobre isso, ele tá, tipo, totalmente aleatório naquele conteúdo. Então, o que que você pode fazer? Uma live, abre uma transmissão ao vivo e fala mais sobre isso. Então, você dá lá 20 minutos de aula sobre isso, sabe? E aí, você vai garantir uma maior consistência de conteúdo. Que um conteúdo conversa com o outro, sabe? Então, isso vai facilitar muito no seu processo de branding através da internet, das redes sociais.
E as marcas fazem isso.
As marcas fazem isso.
Olha, que interessante.
Principalmente quem trabalha com marketing pessoal. Principalmente essas pessoas fazem muito isso. De você integrar conteúdo entre, falando em Instagram, feed, stories, transmissão ao vivo e IGTV, por exemplo, sabe? Aí fez a transmissão ao vivo, não conseguiu falar sobre tudo, pega as perguntas, responde, grava e posta no IGTV, por exemplo.
IGTV, como funciona?
IGTV é a TV do Instagram. No início, não deu muito certo, porque os usuários começaram a gerar um conteúdo muito longo lá. E a característica do Instagram é uma rede social muito imediatista. É aquela coisa, você abrir um pouquinho toda hora
os
e
jovens,
sair toda
né?
hora.
Os jovens,
com pressa, né? Aquela coisa com pressa. Então, o que que acontece? As pessoas geravam um conteúdo de 20 minutos e ninguém tinha 20 minutos pra passar no Instagram vendo um vídeo, por mais relevante que ele fosse. Então, não pegou muito. Uhum. Agora os usuários perceberam isso e começaram a gerar conteúdos mais curtos. Então, sei lá, no máximo 3, 4 minutos. Uhum. Porque no feed do Instagram você pode gerar conteúdo de até 1 minuto. Uhum. Passou de 1 minuto, ele já vai pro IGTV.
Então, automático?
Não, você posta no IGTV, mas ele até te sugere. Uhum. Se você quiser postar um vídeo mais longo, ele até te sugere pra você ir pro IGTV. Uhum. E aí as pessoas tendem a assistir mais.
Você posta no IGTV também?
Eu posto às vezes. É? Eu não tenho um planejamento de conteúdo pro IGTV, mas geralmente eu posto lá. Uhum. Eu pego entrevistas, pontos focados, assim, e posto lá no IGTV.
É como tudo é novo, né, Maria? Eu acho que até isso, né? De você como usuário de uma rede social, de um Instagram, e descobrindo também, e né?
Inclusive,
essa ferramenta.
Assim, ó, pra quem tá começando agora e tal, com a gestão de mídias sociais, a primeira regra é você ser usuário ativo e hardcore de redes sociais. Porque senão você não vai saber sobre os recursos, sabe? Uhum. Senão eu vou começar a estudar marketing digital, daí eu vejo lá uma estratégia, como usar hashtags, mas eu nem sei que é hashtag. Uhum. Eu, enquanto usuária, nem cliquei numa hashtag. Uhum. Então, você ser usuário ativo de redes sociais garante que a sua rede social tenha um conteúdo mais denso, mais completo, porque você vai entender o comportamento dos usuários lá.
Entendi.
Por exemplo, você, enquanto usuária, clica no ver mais lá do Instagram, se tiver uma legenda muito gigante.
Eu clico.
Geralmente, as pessoas não clicam. Eu clico também.
Se eu gosto,
porque,
né?
Porque eu gosto de ler.
Se eu gosto.
Mas
assunto.
Depende do conteúdo. E aí, por exemplo, o meu público lê, ele clica no ver mais, porque eu posto conteúdo informativo. Mas se vem uma perfumaria e posta um conteúdo desse tamanho sobre um perfume, as pessoas não vão ver. Então você precisa ter esse dinamismo também de entender sobre o seu público e gerar conteúdo pra isso. E pra isso, você sendo usuário ativo, você consegue ter mais facilidade, sabe?
Que legal. Tem mais alguma coisa lá?
Vamos ver.
Seus seguidores.
Red Bull é um bom exemplo de empresa que não falam de produto, sim, do que ele faz pela pessoa. Verdade. Eu até fiz um post esses dias falando sobre o princípio de Pareto nas redes sociais. Você gerar 80% do tempo conteúdo relevante, dicas, storytelling, aquela coisa toda. E só em 20% do tempo chamando o usuário para comprar. Então, não ficar gerando só conteúdo de venda, e sim gerar conteúdo relevante na maior parte do tempo, e só em 20% o conteúdo de venda. E eu até dou exemplo lá da Red Bull, porque realmente é uma rede social que eles não falam sobre o produto, e as pessoas gostam de acompanhar porque eles falam sobre experiências. Experiência é a palavra-chave da vez. Então, Red Bull é um bom exemplo mesmo.
Então, tudo pra gente agora é experiência.
É. Aí tem mais uma pergunta do Cleiton. Impulsionar ou patrocinar? É assim, professora, dentro das redes sociais, pra quem é administrador de uma página, de uma conta comercial, de vez em quando você vê um botãozinho lá chamado impulsionar, ou no Instagram chamado de promover. Que é isso? É uma forma bem simples e amadora de você impulsionar aquele conteúdo pra mais gente. Então o Facebook...
Eu já fiz isso.
É bem simples.
Mas passo... É pago, né?
É pago. É pra você fazer os anúncios pra aquele conteúdo alcançar mais gente. Então você pode, por exemplo, falar pro Facebook, ó, eu quero te dar R$100, Facebook, pra você atingir esse público aqui pra mim.
Principalmente que a gente tem no ensino à distância, né? Muitos alunos espalhados pelo Brasil todos, falam, poxa, eu gostaria que isso chegasse até eles, de algum evento, né?
Exatamente.
Na semana de gestão que vem aí pela frente,
então,
né?
É interessante. Mas, esse recurso impulsionar, ele tem poucos recursos. Ele tem poucas opções de segmentação de público. Porque nós temos uma ferramenta profissional do próprio Facebook, que se chama Gerenciador de Anúncios, que é pra você fazer também anúncios, só que você consegue segmentar o seu público e alcançar esse público de maneira exata. Por exemplo, eu pago por resultado. Quando você faz um impulsionar e você coloca lá que você quer atingir todo mundo de Curitiba...
Você tá atingindo também quem não
todo
é seu
mundo,
público.
Exatamente. Então, todo mundo de Curitiba que é impactado, você paga. É um saldo pré-pago, sabe?
Entendi.
Lá no gerenciador de anúncios, eu posso fazer anúncios, por exemplo, pra pessoas que já tiveram um relacionamento com a Uninter, que visitaram a Uninter recentemente. Então, você garante que são alunos presenciais, por exemplo. Que sejam jovens de 25 a 30 anos, por exemplo. Que gostem de administração, que tenham pesquisado ultimamente sobre gestão. Então, eu consigo fazer uma segmentação muito precisa. Que aí, ao invés de eu atingir 300 mil pessoas, eu vou atingir 100 pessoas. Só que 100 pessoas que vão comprar meu produto.
Muito mais assertivo.
Muito mais assertivo. E garante uma maior
retorno.
Estratégia uma estratégia melhor pro seu investimento. Porque você não vai gastar com aquela pessoa que não vai comprar seu produto.
E o teu retorno vai ser maior,
O retorno sobre o investimento vai ser bem maior.
Que legal, Maria. Puxa,
então, para tudo isso, a gente precisa de um profissional qualificado. Porque aquela coisa de saber colocar um anúncio no ar é muito simples. Uhum. Se você vê um tutorial na internet, já clica aqui, clica ali. Tá, mas vai ter a estratégia de entender quem é o seu público, de fazer testes pra saber qual que vai dar mais resultado, né?
Exato.
Qual que vai ter mais desempenho, mais performance. Então, pra isso, eu preciso ter conhecimento técnico também. Não basta ser criativo, né, lá nas redes sociais. Tem que ter conhecimento técnico. Então, Cleiton, impulsionar ou fazer pelo gerenciador de anúncios, sem dúvida pelo gerenciador de anúncios. Mas, se você não tiver conhecimento técnico para isso, se você precisar fazer com que o seu público seja alcançado, nada impede de usar o impulsionar. Não é errado. Não é errado, só que é um caminho bem mais curto, sabe?
Claro, com menos
recursos.
Sim. E, gente, vocês estão com vontade, né, de fazer esse curso aí de marketing digital? Eu tô morrendo de vontade de fazer, Maria.
Pois é.
Sou suspeita pra falar, mas é bem interessante.
E, assim, o marketing digital já não é nem tendência mais. É realidade.
É realidade,
A empresa que não tá na web, ela não existe.
É
Inclusive,
verdade.
Esse é o subtítulo do meu livro sobre SEO.
Ah, é?
Se não está no Google, não existe.
Isso, né?
Pois é.
Quer falar um pouquinho, rapidamente?
O que, que é SEO? Quando você decide que você quer comprar alguma coisa. Por exemplo, eu tô morrendo de vontade de comer um doce, só que eu tô fazendo dieta. Eu vou lá no Google e coloco doce sem açúcar. Não é essa a tendência que nós temos?
Assim.
Eu decidi que eu quero comprar um iPhone 11. Eu vou lá no Google e pesquiso para saber mais sobre o iPhone 11. Aqueles resultados que estão em primeiro lugar ali, eles têm um motivo para estarem ali.
Uhum.
O motivo é, o Google acha que esse site é relevante para você.
Não entendi.
Para a busca que você fez. Para que o Google considere o seu site relevante, ele analisa mais de 200 critérios. E é sobre mais de esses 200 critérios que que é o SEO, que é uma otimização do seu site para os mecanismos de busca.
Entendi.
Então, esse meu primeiro livro, que vai ser lançado em breve, ele ensina como você ter o seu site no topo do ranking do Google.
Olha, que interessante, hein, gente?
Bem legal. Também serve para redes sociais.
Tá, daí você vai, né, ali, né? Lógico que você vai falar que você já lançou o livro, que já tem
com
o livro
certeza,
lá,
vou
né?
Com certeza, vou avisar todo mundo aí.
Sim, quer ficar lá na fila para comprar o livro.
Com certeza, com certeza.
Bom, Maria, você volta outras vezes?
Volto, é só chamar que eu volto.
Então tá bom, tem muita coisa. Eu também volto com livro novo também,
pode
né?
deixar. É, eu tô escrevendo um livro sobre mídias sociais agora.
Esses dias saiu
um
livro, não saiu? Esses dias você lançou um livro?
Ainda não, ele já tá pronto, mas ele ainda
entendi.
Não está à venda pela editora, sabe?
Foi só na editora lá
que você
fez.
Mas ele estará em breve. A venda pra todo mundo.
E é marketing digital, isso?
É sobre SEO.
SEO?
Sobre essa técnica pra Google.
Mas você falou que tem um segundo livro também.
O segundo eu estou escrevendo, que é sobre mídias sociais.
Mídias sociais.
Daí é pra aprender tudo pra arrasar nas redes sociais.
Eba!
Um livro bem intuitivo, bem simples do entendimento, assim, que é realmente pras pessoas terem resultados rápidos.
Legal. Então fica combinado, né? Assim que você estiver com o seu livro, você volta aqui pra gente bater um papo. Né?
Combinado,
com pessoal aí. E agora, gente, olha, aquela parte chata, né? Estamos chegando ao fim do programa Café com Gestão. Hoje recebemos aqui a professora Maria, que nos deu muitas informações sobre marketing digital. Aprendemos que utilizar a internet para vender um produto ou serviço é necessário um bom planejamento, identificando objetivos, metas e ações a serem desenvolvidas, entendendo que é preciso uma avaliação por completo do mercado de trabalho para poder aproveitar todas as possibilidades que o mercado digital disponibiliza, tá certo?
Isso mesmo. Isso mesmo.
Então, muito obrigada pela sua participação, Maria. Antes de encerrarmos, mais uma perguntinha. Como o pessoal te acha nas redes sociais, além desses aí que já te acharam?
Eu estou no Instagram, no arroba Maria Aves, A-V-I-S-S. Dois S no final.
Ah, dois S. Dois S só um, você viu, né?
Na verdade, é só com um S, mas alguém roubou meu nome no Instagram.
Ah, é?
E eu tive que colocar com
Sério?
Dois S.
É,
tem alguém
olha.
Registrado lá como Maria Aves, não faço ideia de quem seja.
Nossa,
mas
que
falar. Aí vocês conseguem me encontrar. No LinkedIn e no Facebook, é só pesquisar por professora de marketing digital que já me encontra lá.
Ah, que legal, Maria. E olha, se você tem alguma sugestão de pauta, envie para nós no Facebook, no programa Café com Gestão, ok? Esperamos que no próximo programa, você ouvinte esteja também conosco. Tenha uma excelente semana. Muito obrigada, Maria.
Eu que agradeço.